E é nesse ritmo que o Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais, Band Jornalismo.
Olá, o Jornal da Noite começa falando da chuva forte acompanhada de muito vento que provocou transtornos durante a tarde em São Paulo. A tempestade durou menos de uma hora e causou alagamentos em várias regiões da capital paulista. A correnteza foi capaz até de arrastar carros pelas ruas. Além disso, muita gente voltou a ficar sem luz na cidade.
E por falar nisso, uma semana depois do vendaval que deixou grande parte da cidade de São Paulo sem energia elétrica, representantes dos governos federal, estadual e municipal se reuniram para debater o que fazer com a Enel.
E olha, Felipe, o Thiago Prudente acompanhou essa reunião sobre o serviço prestado ou não prestado, né, pela concessionária responsável pela energia elétrica da cidade e tem as informações. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Thaís, Felipe, para quem está ligado aqui no Jornal da Noite. Foram mais de 3 horas de reunião entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ficou decidido que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai dar início ao processo chamado de caducidade. O que é isso? É uma medida extrema que prevê a extinção do contrato, ou seja, o rompimento do contrato, quando ficam comprovadas falhas na prestação de serviço e que a concessionária não tem mais condições de atender a população. O que o segundo governador de São Paulo é o caso da Enel, que tem contrato vigente até 2028.
É insustentável a situação da Enel em São Paulo. Absolutamente insustentável, ela não tem mais condição de prestar serviço, tem um problema reputacional muito sério, tem um problema de deixar a nossa população na mão de forma constante. Não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade.
O vendaval que atingiu a região metropolitana de São Paulo deixou mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica. Na tarde desta terça-feira, muita gente voltou a ficar sem luz, mas por causa da chuva. Mas tinha muita gente que estava sem energia desde quarta-feira, como é o caso desse restaurante aqui, ó. Ele está aberto, funcionando, mas porque o dono, depois de vários dias sem uma resposta da Enel, decidiu, olha só, contratar um gerador.
Desde o dia 10, né, quarta-feira, quando começou aquele temporal de vento, na verdade, e foi 24 horas, voltou às 11 horas, mas para a infelicidade aqui da nossa casa, a árvore aqui da frente da casa caiu. E aí a gente está, desde então, tentando contato por protocolo, por atendente, por vias todas possíveis, para que religuem isso. Então já hoje completou 7 dias. Entre o que a casa deixou de funcionar, o que a casa deixou de receber em termos de cliente e tudo, mais os gastos, mais uma série de coisas que entram, já passou de mais de 50 mil reais, com certeza.
Que a resposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, seja rápida nessa questão que importa a São Paulo e boa parte do país em função da incompetência aqui da Enel, em outros locais de outras concessionárias de energia. O temporal que atingiu a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, deixou um cenário de destruição e muitos prejuízos.
O Leonardo estava sozinho em casa quando a enchente começou. Ele contou com a ajuda de amigos para fazer a limpeza.
Não tinha como sair, não tinha vazão, a rua virou um rio. Enxurrada muito forte na rua, assim, ali na frente, asfalto levantou.
A lanchonete do Thiago ficou alagada. A água estragou os equipamentos que ele tinha acabado de comprar. 40 mil reais de prejuízo.
Só agora limpar, né? Pedir mais força a ele e continuar aqui para ver o que vai dar.
Olha essa cratera que se abriu no meio da rua. Parte da casa ao lado desabou. Os moradores que tiveram contato com a água da enchente estão sendo vacinados contra a leptospirose.
Todos esses móveis garantiam o conforto do Paulo. Ele estava em casa com 2 cachorros e uma gata quando a enchente começou. Pelos carros que ficaram presos na garagem, E pela marca na parede, a gente percebe a altura em que a água chegou. Lá dentro, agora a casa está vazia. Tudo se perdeu.
Eu estava deitado, vi que a chuva estava intensa, mas não imaginei de ser tão rápido, né? Eu pus os pés no chão, já tinha fácil, um meio metro de água, ou um pouco menos. E dali em diante foi só socorrer os bichos e tentar colocar eles num lugar mais seguro.
Estragos também na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Sabará, um muro de arrimo desabou sobre uma casa. Um adulto e uma criança de 5 anos chegaram a ficar soterrados. A criança teve uma parada cardiorrespiratória e segue hospitalizada. O pai já recebeu alta.
E a polícia fez nesta terça-feira uma operação com foco nas finanças da principal organização criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. 5 pessoas foram presas no estado e em Minas Gerais.
Os investigados não andam armados, mas estão diretamente ligados à cadeia violenta da maior facção do estado. Nas ruas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso, policiais civis cumpriram 39 mandados de busca e apreensão. Celulares e documentos estão entre os materiais apreendidos. Mais uma vez, para avançar no território, os agentes tiveram que usar blindados para passar pelas barricadas que cercam as favelas. Os investigadores encontraram imagens de câmeras de segurança que mostram 2 dos acusados fazendo depósitos em dinheiro vivo em agências bancárias. O inquérito aponta que o esquema funciona assim. Enquanto os traficantes exploram comunidades com violência no Rio de Janeiro, o fluxo do dinheiro aponta que ele vai para bem longe das favelas cariocas. O lucro do crime vai para as contas de laranjas espalhados por Minas Gerais, que usam empresas de fachada para dar ar de legalidade às transações e compram imóveis, até fazendas luxuosas, no Mato Grosso. Os policiais afirmam que o município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, foi utilizado como concentração financeira do Comando Vermelho. Uma cidade com 55 mil habitantes foi escolhida propositalmente para reduzir o nível de exposição dos grandes chefes do grupo. Segundo a polícia, esse esquema de lavagem de dinheiro é controlado pelo chefão do Comando Vermelho, Doca, que segue foragido. A justiça autorizou o bloqueio de mais de 600 milhões de reais nas contas dos acusados da Operação Contenção.
Uma operação da Polícia Federal mirou um deputado federal do Pará, suspeito de desviar quase 50 milhões de reais em dinheiro público. Nas buscas, teve até telefone jogado pela janela.
No gramado do condomínio, 2 celulares. Segundo a Polícia Federal, arremessados do quarto andar desse prédio em Brasília, onde fica o apartamento funcional usado pelo deputado Antônio Leocádio dos Santos, do MDB do Pará, conhecido como Antônio Doido. Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado, a maioria no Pará. A investigação apura um esquema milionário de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações envolvendo o desvio de emendas parlamentares e verbas estaduais. A estimativa é que o esquema tenha movimentado pelo menos 48 milhões de reais entre 2023 e 2024. Essa investigação começou em outubro de 2024, um pouco antes da eleição municipal na cidade de Castanhal, no Pará. Um assessor de Antônio Doido foi flagrado com 5 milhões de reais para comprar votos, segundo a PF. Em janeiro deste ano, um outro assessor estava com 1 milhão de reais em espécie, segundo a investigação, para pagar propina a uma empresa com um contrato com o Estado do Pará. Hoje, no apartamento funcional do deputado, a PF encontrou relógios e vinhos importados, dinheiro vivo e os celulares que serão periciados. As investigações apontam que o deputado usava policiais militares para sacar e movimentar altas quantias em dinheiro. Também foram alvo de buscas uma construtora registrada no nome da esposa do parlamentar e outra no nome do gerente de uma fazenda. Segundo o inquérito, as empresas seriam de Antônio Doido e têm mais de 900 milhões de reais em contratos com o governo estadual. Agora estão suspensas de qualquer licitação. As construtoras faziam parte de um consórcio ligado a obras da COP30 em Belém. Um contrato de mais de 140 milhões e outro de 120 milhões de reais. O secretário de Obras do Pará, Benedito Cabral, também foi alvo da operação. Em nota, a secretaria informou que as contratações estaduais seguem o devido processo legal. Antônio Doido não se pronunciou.
A cidade de Roma inaugurou bem debaixo do Coliseu uma estação de metrô depois de 20 anos de obras. A demora é explicada pela burocracia na liberação para a escavação de ruínas subterrâneas de civilizações ancestrais. Inúmeros objetos foram encontrados e estão em exposição. Foram feitas outras descobertas, como a de um quartel de 2 mil anos, a mais de 7 metros de profundidade.
E um desembargador federal foi preso no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de vazar informações sobre uma operação da polícia contra um deputado apontado como braço político do Comando Vermelho.
Quem deveria garantir o cumprimento da lei no centro de mais uma investigação contra o crime organizado? Na viatura da Polícia Federal está o desembargador Macário Judici Neto, preso na casa dele nesta terça-feira. Juiz há mais de 30 anos, Macário tem um histórico que o manteve fora do cargo por quase 20 anos. Foi alvo de investigações por suspeitas de venda de sentenças e envolvimento com a máfia do jogo do bicho. Chegou a ser aposentado de forma compulsória, a punição mais grave aplicada a um juiz. Mas a medida foi revogada pelo Conselho Nacional de Justiça. O processo administrativo disciplinar contra ele prescreveu e em 2023, Macário não apenas voltou à função como magistrado, como também foi promovido a desembargador federal. Função pela qual, segundo o portal Transparência, recebeu um salário bruto de R$ 125 mil no último mês, líquido cerca de 80 mil. Quase o dobro do teto constitucional. A prisão do desembargador foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão cita que o desembargador teria atuado junto com o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio para obstruir a justiça e vazar informações sigilosas da operação que revelou a infiltração do crime organizado na Alerje. A Polícia Federal tem indícios de que Macário atuou com Rodrigo Bacelar no vazamento da operação que prendeu então o deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. Bacelar também chegou a ser preso no começo do mês, mas foi solto após uma decisão da Alerje e está afastado da presidência da casa. Mensagens interceptadas mostram que o juiz e o político têm uma relação estreita de amizade. Outras trocas de mensagens entre Bacelar e assessores confirmam que o político jantou com o juiz um dia antes da operação que prendeu TH Joias. Segundo a PF, eles estavam juntos quando o TH Joias enviava mensagens para Bacelar sobre a fuga e destruição de provas.
O desembargador nega absolutamente que tenha jantado com o deputado Bacelar ou que tenha vazado qualquer informação. Essa é uma versão mentirosa, isso já foi direcionado ao ministro Alexandre Moraes com o pedido de revogação da prisão.
E o ex-deputado TH Joias foi transferido na noite desta terça-feira do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Ele embarcou em um avião da Polícia Federal com destino à Penitenciária Federal em Brasília. A transferência foi determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. TH Joias está preso desde setembro, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho.
O filho do cineasta Bob Reiner vai ser acusado formalmente de assassinato do pai e da mãe. Nick Reiner continua preso e vai responder a duas acusações de homicídio. Segundo a promotoria, os crimes podem levar à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O chefe de polícia de Los Angeles disse ainda não ter certeza se o crime aconteceu na noite de sábado ou no domingo. Os corpos de Michelle e Rob Reiner foram encontrados em casa com ferimentos de faca. O filho já fez tratamento por dependência de drogas.
A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela ganhou um novo capítulo nesta terça-feira.
O presidente Donald Trump anunciou que o país sul-americano está completamente cercado. A editora de assuntos internacionais, Marina Cid, tem mais informações. Boa noite, Marina.
Boa noite, Felipe, Thaís. Donald Trump fez um anúncio por meio de sua rede social. O post diz que a Venezuela está completamente cercada e que o presidente americano também determinou um bloqueio total a petroleiros que entrem ou saiam do país. Trump alega que os venezuelanos roubam petróleo e terras dos norte-americanos. O presidente também acusou o ditador venezuelano Nicolás Maduro de usar petróleo para financiar o que ele chamou de regime ilegítimo, além de terrorismo ligado a drogas, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Trump escreveu que o regime venezuelano foi designado como uma organização terrorista estrangeira. Mesmo com o petróleo sancionado, a Venezuela continua exportando cerca de 1 milhão de barris por dia. Maduro tem recorrido a navios fantasmas para escoar a produção. No dia 10 de dezembro, o exército americano interceptou e apreendeu o petroleiro Skipper, perto da costa da Venezuela. Para se camuflar, o navio tinha a bandeira da Guiana. Nicolás Maduro chamou a ação americana de pirataria naval criminosa. O navio transportava quase 2 milhões de barris de petróleo. Desde setembro, os Estados Unidos têm atacado tanto navios menores quanto petroleiros. Foram 25 ataques realizados perto da costa venezuelana. 95 pessoas morreram. A ofensiva contra as embarcações acontece no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, que, segundo o governo americano, são rotas usadas por cartéis de drogas que levam entorpecentes aos Estados Unidos. Voltamos ao estúdio.
E os Estados Unidos e o Paraguai firmaram um novo acordo de cooperação em segurança militar. O pacto prevê atuação conjunta no combate ao crime organizado e ao narcotráfico.
O acordo foi assinado em Washington durante cerimônia no Departamento de Estado americano. De um lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Do outro, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano. Chamado de acordo sobre o Estatuto das Forças, o documento estabelece diretrizes para a atuação de militares americanos em território paraguaio. Isso, na prática, cria um marco legal para atividades conjuntas entre os dois países. Segundo o governo do Paraguai, a cooperação tem como foco o enfrentamento do crime organizado transnacional, especialmente o narcotráfico, além de prever treinamento militar, assistência humanitária e apoio em situações de desastres. O Ministério das Relações Exteriores paraguaio afirma que a parceria fortalece as relações bilaterais e amplia os laços estratégicos entre Assunção e Washington. O novo acordo ocorre em um momento de aproximação diplomática entre Paraguai e Estados Unidos. Nos últimos meses, os dois países já haviam avançado em memorandos de entendimento na área da defesa. Inclusive, com autorização do Senado paraguaio para negociações envolvendo a compra de equipamentos militares por meio de programas americanos. Apesar do anúncio, o texto completo do acordo ainda não foi tornado público. O governo paraguaio informou que o documento será enviado ao Congresso Nacional, onde precisará ser analisado e aprovado antes de entrar em vigor. Os Estados Unidos mantêm acordos semelhantes em outros países, que definem regras, responsabilidades e direitos de militares que atuam fora de seu território.
E a polícia australiana confirmou que os dois homens responsáveis pelo ataque terrorista numa praia de Sydney se inspiraram no grupo jihadista Estado Islâmico. O atentado deixou 15 pessoas mortas e aconteceu durante um festival judaico no domingo, Thaís.
Os atiradores, Felipe, eram pai e filho. O homem de 50 anos morreu no tiroteio com os policiais. Já o segundo terrorista, de 24 anos, também foi baleado e está internado sob custódia em estado grave. Os investigadores descobriram que a dupla viajou para as Filipinas um mês antes do ataque. A suspeita é de que eles tenham recebido um treinamento militar. Um novo vídeo divulgado hoje mostra que um casal tentou impedir que os terroristas atirassem contra a multidão. Os dois foram as primeiras vítimas executadas pelos criminosos.
E aqui no Brasil, o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai na prisão e reforçou o pedido de cirurgia para o ex-presidente. Ao vivo de Brasília, Natália Pazzi tem todas as informações. Boa noite, Natália.
Oi, Felipe, boa noite a vocês e a todos. Flávio Bolsonaro disse que o pai segue com dores no abdômen, que seriam causadas por duas hérnias, segundo o exame médico que foi apresentado ao Supremo. Jair Bolsonaro, que passa por perícia de saúde nesta quarta, aguarda a autorização do ministro Alexandre de Moraes para uma nova cirurgia. O senador criticou a demora na liberação.
Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele.
Nesse encontro com o filho, o ex-presidente teria aceitado mudanças no projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro.
Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso. A gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então...
Na reportagem, o Caio Messina traz mais detalhes dessa movimentação no Congresso.
A grande discussão aqui no Senado é justamente essa, como ajustar o texto para que condenados por outros crimes não sejam beneficiados. A proposta é o item único de votação no plenário amanhã. E como tem de passar antes pela Comissão de Justiça, a pressão é para acelerar o debate. O texto permite que o preso saia para o semiaberto depois de cumprir um sexto da pena, ou 16%. Hoje esse tempo só vale para réus primários e para crimes cometidos sem violência. Ou seja, a proposta pode diminuir o tempo de cadeia também para condenados, por exemplo, por crimes de corrupção e até mesmo sexuais. Hoje, no julgamento que condenou mais 5 réus por crimes relativos ao 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes criticou a redução de penas.
Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia.
O projeto enfrenta resistências na CCJ. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, protocolou um voto em separado, pedindo a rejeição do texto aprovado pela Câmara. Em busca de um acordo, o relator do projeto, Espiridião Amin, defende uma solução intermediária. Deixar claro na lei que a redução nas penas vale somente para os condenados no inquérito do 8 de janeiro.
Natália, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira 5 dos 6 réus do chamado Núcleo 2 do processo por tentativa de golpe, Natália.
Isso mesmo, Felipe. A decisão foi por unanimidade. O grupo é acusado de usar forças policiais, coordenar ações de monitoramento de autoridades públicas e elaborar a chamada minuta do golpe para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, general Mário Fernandes, ex-secretário-geral da presidência, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e Marcelo Câmara, coronel da reserva, além de Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, condenada a 2 dos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral. No mesmo julgamento, Felipe, o delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira, apontado pela PGR como membro desse grupo, foi absolvido de todas as acusações. É com vocês.
Obrigada. Eleições 2026, nova pesquisa Quest mostra como está a corrida eleitoral para a presidência. Veja os cenários de segundo turno.
Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula venceria com 46% dos votos contra 36% do senador. O presidente também venceria um eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas por 45 a 35. A mesma diferença aparece se a disputa for com Ratinho Júnior, 45 a 35. Contra Ronaldo Caiado, o presidente teria 44% contra 33% do governador. Cenário bem parecido com o possível segundo turno contra Romeu Zema. Lula, 45%, Zema, 33%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A fotografia do momento para a disputa eleitoral de 2026. Veja no comentário de Fernando Mitri.
Nesta pesquisa Quest, fica claro o que já poderia, pelo menos, ser considerado. A presença de Flávio Bolsonaro, recomendado pelo pai, mexe muito ali nos números dos diversos candidatos da direita. Fragmenta bastante a área, chamando para si intenções de votos a ponto de surpreender o centrão. Lula lidera em todos os cenários, do primeiro turno, no segundo. Lula também ganha de todos e com folga contra os números parecidos dos adversários, mostrando de corpo inteiro as proporções atuais do país dividido, a velha polarização se expressando, mas com certo desequilíbrio. Claro que há 10 meses da eleição, é cedo para certezas, tudo pode se mexer. Basta ver os números dos indecisos, 65%. No capítulo das rejeições, Flávio, com seu sobrenome, aparece com 62%. Situação muito problemática, o que não impede que no primeiro turno o nome da família seja fundamental para levar um candidato da direita para o segundo turno. Chegando lá, o duelo de rejeições, somado às possibilidades de novos lances e novas estratégias e táticas da campanha, esse duelo é essencial. Thaís, Felipe.
Obrigada. E o acordo entre União Europeia e Mercosul foi aprovado no Parlamento Europeu. O pacto, negociado há 26 anos, avançou com um texto com regras mais rígidas. A ideia é permitir que os benefícios tarifários do Mercosul possam ser suspensos de forma temporária, caso a União Europeia entenda que isso esteja prejudicando o agro da região. A versão final do texto deve começar a ser discutida nesta quarta-feira e o Conselho Europeu se reunirá na quinta e na sexta, e a expectativa é de que o acordo seja votado. A França tentará um adiamento para 2026.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Filme O Agente Secreto entra na lista de pré-selecionados em duas categorias do Oscar.
Rinoceronte nascido em cativeiro no Chile começa a se adaptar a um novo lar.
Padre português troca o púlpito pelas picapes e lota festivais.
E Fernandinho Fernandes, direto do estúdio, olha, vai contar tudo pra gente, porque tá chegando a hora. Tudo pronto no Flamengo para a decisão desta quarta-feira pelo Mundial de Clubes contra o PSG. Tem isso, tem muito mais. Fica por aí, a gente espera você.
Inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é pra você.
Economia pra você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
A Câmara dos Deputados aprovou a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Essa fase estabelece regras para o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que será o responsável pela transição do atual modelo tributário para o novo. O Congresso também tenta aprovar até sexta-feira o orçamento de 2026, prioridade para o governo investir em um ano mais curto por causa das eleições.
Agora o esporte, tá chegando a hora. É amanhã a grande final do Interclubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Direto de Doha, no Catar, palco da decisão, o repórter Felipe Killing traz as informações pra gente.
Eles sonharam com esse momento. Do topo de um dos prédios mais altos de Doha, no Catar, os capitães de Flamengo e Paris Saint-Germain se reconhecem. O objetivo é esse, o troféu de campeão mundial. É clima de final. Sala de imprensa lotada, jornalistas de várias partes do mundo. Se nas quartas de final e na semi, o Flamengo jogou num estádio vazio aqui em Doha, a expectativa agora é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos. O rubro-negro fez hoje o último treino antes da partida mais importante do ano. Agora é foco total. Em partidas desse tamanho, o detalhe costuma fazer a diferença. E o Flamengo tem no elenco um jogador que costuma transformar detalhe em assistências e gols. Arrascaeta vive um 2025 mágico e é o principal responsável pelo Flamengo estar na decisão do Mundial.
Mas sabemos que vai ser muito difícil, vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar.
Já o favorito, o Paris Saint-Germain, conta com o atacante Dembélé, eleito hoje pela FIFA como o melhor jogador do mundo. A decisão não será fácil. Depois de 44 anos, a chance do Flamengo de voltar a conquistar o mundo é realidade.
Olha o terceiro gol do Flamengo, aqui pelo meio, bateu! Gol!
palpites, quem sabe um bi mundial chegando aí, hein?
Pois é, boa noite.
Tudo
boa noite.
Bem, Fernandinho?
Eu levo muita fé. Felipe. Eu levo muita fé.
Eu até falei ontem aqui no Sport Total, o Flamengo, para mim, pode e deve ganhar esse jogo. Tem uma coisa, o Flamengo vai jogar de branco, hein, gente? Não vai jogar com uniforme de estado. E é esse, até vai ser o quarto jogo entre eles. A última vez que se enfrentaram foi em 91, 34 anos atrás. E aí é bonita essa... O detalhe, o time recheado de estrelas, dois brasileiros, capitães representando essa imagem de Doha, é sensacional, o Marquinhos e o Bruno Henrique. Cara, Flamengo está completo com a volta do Pedro, não tem problema nenhum. Dembélé está cheio de moral, ganhou a bola de ouro, ganhou também agora o prêmio de Best da FIFA. Mas aí, eu sou mais Mengão.
É, vamos esperar para ver.
A mãe é brasileira, então não pode ser diferente.
E o Flamengo está uma semana lá, adaptado, já jogou duas partidas lá, já tem aquela descompressão natural. Né?
O europeu chega cansado. Tá aí o Dembélé, que foi escolhido, arrebentou também, né?
É.
A decisão da Liga dos Campeões.
Muito,
o cara jogou muita bola.
Agora,
não foi bem no Barcelona, mas se achou aí no PSG.
Não é a única decisão que nos interessa amanhã.
Aqui, ó. Atenção amanhã.
Pois é, vai ser aqui em São Paulo o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, mas é ponto facultativo no Rio.
É. Joga aqui. Você tem o governador flamenguista e o prefeito vascaíno, né?
Pois
dia amanhã no Rio de Janeiro.
Interessante, não vou falar que é engraçado, mas é interessante. Tudo bem, tem o jogo do Flamengo mais cedo, 14h, para ter esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Vamos emendar então o dia de praia.
Ponto
facultativo.
Posso ir?
Vai trabalhar quem quer. Qual que é a chance?
Agora me conta um negócio, Fernandinho. O que a gente pode esperar desse primeiro jogo? Porque os jogos que levaram os times à final foram jogos tensos, cheios de emoção.
Sem dúvida.
Pegado, e aí?
Decididos nos pênaltis. O Corinthians tem mais time que o Vasco, mas o Vasco tem jogadores decisivos, como o Rayan, por exemplo, o Vegetti, que estava no banco, mas entra e resolve.
Mas aquele primeiro chute ali no pênalti, pelo amor de Deus.
É, mas acho que vai ser um jogão de bola, não tem
não
prognóstico.
Dá.
Jogo é jogado, eu gosto de falar isso.
Que seja. Que seja, né?
Tite volta pelo Cruzeiro as atividades.
Assinou, já agradeceu, tá aí, você não... ciceroneado pelo presidente do Cruzeiro, né? O dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho. E tá aí o Tite de volta, depois, desde setembro do ano passado, quando ele resolveu dar um tempo, cuidar da saúde mental. Ele tava voltando pro Corinthians, né? Tava tudo certo. No dia da apresentação, na manhã, ele acordou com... não se sentindo bem, aí começou, eu vou cuidar da saúde. Eu acho legal a volta do Tite, é importante, tá trazendo a comissão técnica dele.
Eu gosto
dele.
Muito.
Eu acho que ele fez uma escolha boa, porque o Cruzeiro tem um bom time, vai ter algumas mudanças, tem investimento e perspectivas para o ano que vem. Você não terminou em terceiro lugar, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, de uma maneira que a torcida está brava por causa dos pênaltis. Mas enfim, tudo isso e muito mais para você já no Esporte Total. Espero você, gente. Obrigado.
Valeu. E amanhã todas as decisões aqui no Jornal da Noite. Um padre DJ ataca de novo. Dessa vez, ele fez tremer a pista de uma balada no México. O padre português Guilherme Peixoto comanda as picapes com batida e tudo. Sobe som! Famoso por misturar fé com música eletrônica, o padre vem conquistando multidões nos festivais por onde passa. Depois do set no México, ele trocou as picapes pelo altar. Padre Guilherme rezou uma missa em uma catedral a poucos quarteirões de distância. O sacerdote garante que o equilíbrio é a chave do sucesso entre a adrenalina da balada e o silêncio da igreja. Legal, hein?
É essa busca, né, pelo equilíbrio. Legal. E aí está mostrando pra gente o padre.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Zoológico do interior de São Paulo recebe um novo morador, o rinoceronte Atanásio, de uma espécie quase extinta.
E filme O Agente Secreto entra na lista de pré-selecionados em duas categorias do Oscar. A gente conta já.
Vai, Brasil!
Eu sou Cristiane Ramalho, direto de Berlim, na Alemanha, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
O
por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
O Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um recurso da empresa Novo Nordisk da Dinamarca que pedia que o Brasil estendesse a patente de uma substância usada em medicamentos como o Ozempic. Essa decisão abre espaço para a produção e venda de medicamentos com o mesmo princípio ativo e com versões mais baratas no mercado brasileiro. A atual patente expira em março de 2026.
E o zoológico de Itatiba, em São Paulo, tem um novo morador. É o rinoceronte Atanásio, uma espécie quase extinta.
Um rinoceronte branco do sul, que na verdade é acinzentado, tem 5 anos de idade e que pesa quase 2 toneladas. Este é o mais novo morador do Zooparque de Itatiba. Atanásio, que chegou no dia 3 de dezembro, nasceu em um zoológico no Chile e tinha que deixar o local por causa da convivência e do espaço. Foi aí que começaram as tratativas com o Brasil.
A gente tem aí anos aí de negociação, de conversa, né, em relação à parte sanitária, à parte burocrática, toda a documentação. E além disso, é um transporte muito diferente, né? Então, um animal aí de quase 2 toneladas tem toda uma logística muito específica, né? Então, ele veio de avião cargueiro, ele passou durante bastante tempo sendo habituado a entrar na caixa para ele ficar tranquilo e confortável durante o transporte, para que tudo fosse um sucesso como foi.
Atanásio é um dos 3 rinocerontes nascidos em cativeiro na América Latina. Um bicho dócil, tranquilo e já super adaptado por aqui. Adora um carinho e come muito. O próximo passo dessa história do Atanásio aqui no Brasil é ajudar a aumentar a espécie. Os veterinários aqui do Zoo já estão estudando a aproximação dele com as fêmeas para que nasça um filhote de rinoceronte aqui. As 2 possíveis futuras mamães são a Lama e a Gorda. O Atanásio e as fêmeas já estão convivendo bem próximos. E quem sabe, logo, logo, tenha confirmação da gestação, que dura cerca de 16 meses. E a torcida é grande, já que a espécie está quase ameaçada de extinção.
Os números na natureza vêm declinando, principalmente por causa da caça e por conta do chifre, né? Então a ideia é que realmente a gente consiga futuramente contribuir com os projetos de conservação.
Saiu a lista dos pré-indicados ao Oscar e tá cheio de brasileiros na corrida.
Se não achasse que nós...
O agente secreto de Kleber Mendonça Filho recebeu 2 pré-indicações. É um dos 15 semifinalistas na categoria de melhor filme internacional. O longa ainda ganhou uma vaga entre os pré-indicados à melhor escalação de elenco, categoria nova do Oscar.
Tudo do Brasil.
Na lista dos pré-indicados a melhor documentário, aparecem 2 brasileiros. O primeiro é Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa. E o outro pré-selecionado é Iannone, de Richard Ladkani. O filme tem coprodução do astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio, e da cacica brasileira Juma Chipaia, uma das lideranças indígenas do povo Chipaia.
É lindo, não é?
Tem também brasileiro tentando indicação na disputada categoria de melhor fotografia. O filme Sonhos de Trem tem a fotografia assinada pelo brasileiro Adolfo Veloso, que vem ganhando destaque em Hollywood. E nas pré-indicações, a melhor curta-metragem tem o brasileiro Amarela, de André Hayato Saito. O filme foi o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem no tradicional Festival de Cannes. Essa pré-lista é uma espécie de semifinal do Oscar. A seleção dos indicados em todas as categorias será divulgada em 22 de janeiro. O protagonista de O Agente Secreto, Wagner Moura, é cotado para concorrer à estatueta de melhor ator. O Oscar está programado para acontecer em 2 de março.
Não é fácil ser chamado por outro nome.
O Jornal da Noite termina aqui.
Uma excelente quarta-feira para todo mundo, flamenguistas, corintianos, botafoguinhos, vascaínos, vai ser uma loucura.
Ah, obrigado pela companhia, tchau.
falando agora sobre eleições. Nova pesquisa esta terça mostrou como está a corrida eleitoral pela presidência. Foi a primeira desde o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ver os cenários de segundo turno.
Na disputa com Flávio Bolsonaro, Lula venceria com 46% dos votos contra 36% do senador. O presidente também venceria um eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, por 45 a 35. A mesma diferença aparece se a disputa for com Ratinho Júnior, 45 a 35. Contra Ronaldo Caiado, o presidente teria 44% dos votos contra 33% do governador. Cenário bem parecido com o possível segundo turno contra Romeu Zema. Lula 45, Zema 33. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos.
E quem analisa com a gente esses números é o cientista político Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Obrigado, Noronha, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês e com o pessoal da Band News.
O Noronha, o que surpreendeu foi o desempenho justamente do senador Flávio Bolsonaro. Apesar de todos os cenários apontarem vitória do presidente Lula, ele apareceu em relação aos governadores, que são cotados também para a candidatura, apareceu com uma distância menor para o presidente Lula. No caso de Tarcísio, por exemplo, aumentou a vantagem do presidente Lula contra ele. Flávio conseguiu uma diferença menor. De fato, por esse aspecto, Noronha, dá para ver esses números que foram divulgados hoje como uma boa notícia para a campanha do senador Flávio Bolsonaro?
Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, do patamar que ele estava, né, antes de ser apontado para agora, sim, mas você veja que o mercado acabou reagindo mal a essa pesquisa, talvez ainda porque o mercado considere o nome do governador Tarcísio como a melhor opção ainda, porque potencialmente ali ele tem, já que ele tem um índice de rejeição menor, então ele poderia crescer durante a campanha, né? Quando a gente olha, por exemplo, quando o Instituto pergunta, por exemplo, se as pessoas tomaram conhecimento da escolha de Flávio como candidato e pergunta se votaria nele, 62% dizem que não, né? Então é um problema para o senador, vai ter que quebrar aí essa resistência por parte do eleitor. Inclusive tem um dado interessante mostrando aqui, Vitor, que 70%, por exemplo, dos independentes, aqueles que não se classificam como nem bolsonaristas, nem lulistas, por exemplo, não votariam no Flávio, né? É aí justamente um desafio, porque a gente sabe que quem é lulista vai votar no presidente Lula, quem é bolsonarista vai votar em Bolsonaro. Então a disputa vai estar justamente nesse meio aí, esses eleitores que se identificam como centro, né? E 70% dizendo que não votariam no Flávio é um percentual bastante alto. Então ele tem que quebrar bastante esse índice de rejeição, que é bem elevado, né? Maior do que o do governador Tarcísio. E aí eu repito, né? Por isso o mercado hoje, quando esses números foram divulgados, reagiu mal.
Então, fazendo essa comparação com os outros candidatos, Noronha, o senador será que consegue se mostrar como uma candidatura viável comparado com os outros governadores? Porque essa é a tentativa do Flávio no momento, né, de atrair esses partidos de centro. Por enquanto é uma candidatura que é um voo solo, digamos assim, um projeto independente do PL, mas os partidos de centro ainda não endossaram a candidatura do Flávio. Pelo contrário, a União ainda fala da candidatura do governador Ronaldo Caiado, o Novo deve lançar Romeu Zema. Então ainda não está muito claro se esses partidos do centro vão apoiar Flávio ou não. A partir desses números de hoje, ele se fortalece nessa negociação ou não? Pelo contrário, só enfraquecido?
Bom, muito, muito provavelmente, isso já era estimado antes, né? Que se o ex-presidente Jair Bolsonaro escolhesse alguém que não fosse o Tarcísio, muito provavelmente a gente viria uma fragmentação no campo da direita, né? E é isso que a gente deve continuar, portanto, projetando, tá? Então, a permanência do Flávio na disputa, ela mantém viva a candidatura, a possibilidade de candidatura de Ratinho Júnior, do Zema e também Ronaldo Caiado. Então vai fragmentar. Se o que o senador Flávio deve fazer é adotar um discurso, vamos dizer assim, mais aglutinador, né? Não tão radical, justamente para atrair esse eleitorado de centro, graças ao ainda muito forte prestígio que o ex-presidente Jair Bolsonaro conta junto a uma parcela significativa dos eleitores, muito provavelmente, se o Flávio continuar na disputa, é ele quem deve ir para o segundo turno. E aí o que ele deve fazer é manter pontes abertas com essas candidaturas de direita, né? Mantendo um bom diálogo, porque em um eventual segundo turno, eventualmente eles podem anunciar apoio à candidatura do Flávio. Lembrando que na última eleição, por exemplo, de 2022, a gente teve uma eleição bastante apertada, e apesar da então candidata Simone Tebet ter tido uma votação pequena, em torno de 5%, mas o posicionamento dela favorável à eleição, à candidatura do presidente Lula, acabou sendo determinante ali para que o eleitorado feminino, por exemplo, migrasse também e apoiasse a candidatura do presidente Lula. Então, é importante manter esse diálogo, porque no segundo turno podem haver arranjos, negociações, e aí esses governadores que se insistirem na disputa, anunciarem, fazerem ali, declararem apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Em relação aos números de avaliação do governo, Noronha, que foram divulgados também, 49% desaprovam o governo Lula, 48% aprovam. Qual a análise sobre isso?
Bom, a pesquisa mostrou uma leve oscilação, né, positiva para o presidente, porque caiu ali um pouquinho a desaprovação, aumentou a aprovação. Então, esse dado mostra que, mesmo que o presidente tenha interrompido aquela recuperação e tudo mais, a sociedade ainda continua bastante dividida, né? O país está bastante ainda polarizado e aparentemente o eleitor ainda busca uma alternativa, né? Apesar do governo fazer anúncios de alguns números positivos, como, por exemplo, que o desemprego está baixo, que a inflação está relativamente controlada, enfim. Mas o ponto é que o governo tem dificuldade de aumentar de forma expressiva essa avaliação do governo, do presidente Lula. Lembrando, né, Vitor, que quando o presidente Lula deixou ali o primeiro mandato dele, lá em 2010, ele saiu com 85% de aprovação. Era uma avaliação simplesmente extraordinária. Cenário que não vai se repetir, até, obviamente, durante essa administração, e mesmo numa eventual vitória do presidente, é muito difícil que ele consiga repetir esses índices. Há uma expectativa de que o presidente, nas pesquisas, talvez de fevereiro, apresente uma nova leve melhora, isso porque vai entrar em vigor, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? E isso vai beneficiar um número expressivo de eleitores, e eventualmente isso pode repercutir na popularidade do presidente. Mas mesmo assim não deve ser uma melhora que vá dizer que o presidente, a partir disso, terá uma reeleição tranquila, né? Ele, vale dizer, ele é favorito pela posição que ocupa nas pesquisas, pela distância, vantagem que ele tem sobre os oponentes. A pesquisa está aí, que foi divulgada hoje para mostrar isso, mas mesmo assim vai ser uma eleição muito complicada, muito apertada, difícil, e que não vai permitir erros de parte a parte.
Ok, a avaliação do Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Obrigado, Noronha, pela presença aqui. Bom ouvi-lo. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, até mais. A gente fala mais uma vez sobre a tentativa de rompimento do contrato com a Enel. Aqui em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o início do processo de caducidade do contrato. O ministro detalhou a reunião que teve com autoridades de São Paulo e ressaltou que a decisão é fruto de vários poderes trabalhando juntos.
Nós estamos completamente unidos, governo federal, governo do estado e governo do município de São Paulo, para que a gente inicie um processo rigoroso, regulatório, e esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro, que é aquele que tem que dar a resposta rápida a esses eventos como tem acontecido em São Paulo. Nós sabemos que nós vivemos uma oscilação climática forte e é por isso que nós fizemos aquele decreto de renovação que venha aperfeiçoar, modernizar os novos contratos. Nós já fizemos na EDP no Espírito Santo, fizemos na Neo Energia em Pernambuco, mas, como o governador disse, a Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Portanto, nós também estando juntos, reiterando, na verdade, juntos, a agência reguladora para que ela inicie um processo de caducidade da Enel de São Paulo.
Já o prefeito Ricardo Nunes disse que a Enel já deixou claro que não tem estrutura nem compromisso para seguir fornecendo energia para uma metrópole. Ele também participou da reunião com os governos federal e estadual para iniciar o processo de rompimento do contrato.
Se identificou claramente que a Enel ela não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. Acho que foi uma reunião muito positiva e a conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, será estada aí pelo Ministério de Minas e Energia, a dar início do processo de caducidade, né? Caducidade é o processo que inicia o rompimento de contrato. A reunião foi realmente para poder tratar dos interesses que o Estado de São Paulo, em especial os 24 municípios atendidos pela Enel, tem com relação a uma empresa que não tem sido eficiente com relação àquilo que se espera de uma prestadora de serviço na concessão de energia elétrica. A pessoa ficar sem energia é algo gravíssimo. Né? Acho que uma boa reunião demonstra que tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal unidos naquilo que mais interessa, que é proteger a população, não permitir que eles continuem tendo a dor que têm, o sofrimento que têm e agora esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer com celeridade a sua função, o seu papel da caducidade, e aí entra o processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo.
Band News TV, na velocidade da notícia. Estou te esperando, até já.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é para você.
Economia para você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Jornal Terra Viva. É sempre muito bom recebê-las, recebê-los, para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo o mundo.
Parlamento Europeu aprova salvaguardas que aumentam o protecionismo a produtos do Mercosul. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, diz que tarifaço mexicano não afeta os embarques do setor.
E até o que eu vi agora nos projetos que estão buscando fortalecimento das produções locais, não afetou nenhum produto da agropecuária brasileira.
Cristiano Zanin acompanha Gilmar Mendes e Flávio Dino e vota contrário ao marco temporal. Falta de verba faz IBGE adiar o censo agropecuário, que seria em 2026 para 2027. Na economia, em última reunião do Copom, Banco Central observa melhora na inflação.
E você vai conhecer ainda uma propriedade no interior de São Paulo que cultiva 4 mil pés de figo da Índia. E a colheita é muito difícil, hein? A gente conta já já o porquê. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Abrimos o nosso JTV de hoje, né, o Jornal Terra Viva, falando sobre a União Europeia que aprovou dispositivos que aumentam o protecionismo do continente no acordo comercial com o Mercosul.
As chamadas salvaguardas visam evitar que produtos agrícolas, sobretudo do Brasil, concorram com o mercado da França e da Polônia. Esses dois países são os maiores produtores de carne bovina e de frango na Europa e veem como negativa a entrada do nosso agro na disputa pelos clientes. Ao mesmo tempo, os países da União Europeia que já eram favoráveis ao acordo com o Bloco Sul-Americano, mesmo sem essas salvaguardas, decidiram incluí-las na pauta de votação como forma de convencerem os governos francês e polonês a aprovarem o acordo nesta semana. A expectativa é de que o processo aconteça sem grandes problemas e que a assinatura aconteça neste fim de semana aqui no Brasil.
Bom, mas afinal, qual o tamanho do impacto para o agro brasileiro se essas salvaguardas aí forem mantidas, né? Não é isso, Silmar? Silmar César Miller conosco, a resposta está com o Silmar. Boa noite, Silmar.
Meu caro Márcio, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, eu acho que ficou complicado esse negócio. essa aprovação aqui do Parlamento Europeu piorando a situação aí de reservas de mercado, já havia uma predisposição anterior aqui da Comissão Europeia de taxar em 10%, por exemplo. Aliás, quando os preços subirem acima de 10%, ou a entrada de produtos brasileiros ou do Mercosul na União Europeia acima de 10%, com preços acima do mercado, ou com preços abaixo do mercado. Vocês têm uma tabela aqui que existia uma certa proteção dos produtores europeus aí contra a concorrência dos produtos agrícolas do Mercosul. Só que esse protecionismo piorou agora com a aprovação do Parlamento Europeu, que foi hoje, introduzindo aqui novas restrições, agora reduzindo para 5%.